Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a nona sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos que faça a leitura de um trecho bíblico. Nós nos colocamos em pé.
Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Palavra do Senhor.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado então por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 202, 2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a essa Casa de Leis o projeto de lei de número 198, 2020 e a mensagem 221, 2020, ambos datados de 22 de abril de 2020, que trata das alterações do PPA, Plano Plurianual, quadriênio 2018 a 2021, da LDO 2020 e abertura de crédito adicional no orçamento anual que autoriza a participação do município em consórcio intermunicipal para desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, Condescão. Na mensagem estão inseridas as considerações gerais referentes às alterações deste instrumento de planejamento, para ser analisado e salvo melhor juízo aprovado. Mensagem 221. O projeto de lei 198, que ora encaminho a essa Igreja Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles incluir na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2020, a participação do Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento dos Municípios da região de Campo Mourão, Condescão, bem como altera o PPA para Plano Plurianual referente ao quadriênio 2018 a 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentária LDO para o exercício 2020. Visando a compatibilização dos instrumentos de planejamento do município de Moreira Salles, PPA, LDO e LOA. A instituição do consórcio é estabelecida pela Lei nº 11.107, 2005, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e o artigo 41, 4º, do Código Civil Brasileiro, e visa a execução de gestão associada de serviços públicos de competência de seus consorciados, ações e políticas de desenvolvimento socioeconômico local e regional. Para execução dos objetivos previstos no contrato de consórcio público estatuto, consórcio público, estatuto já aprovado pelos municípios fundadores, há necessidade de incluir no plano plurianual e na lei orçamentária os créditos adicionais suficientes para a manutenção do consórcio intermunicipal para desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, Condescão, obrigando-se ao pagamento do valor correspondente à sua participação inicial e demais despesas consumidas por adesão ao contrato de rateio, conforme ofício 13 de 2020, anexo a esta mensagem. Ciente da importância e relevância do presente projeto de lei, espero contar com o aval desse legislativo, ao passo que solicito a aprovação da proposição. Consorciado Município de Moreira Salles. Assunto: demonstrativo rateio 2020, inclusão na lei orçamentária, exercício 2020. Senhor prefeito, encaminhamos demonstrativo das despesas de manutenção e operacionalização e contrapartidas municipais dos convênios do Condescão. Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento dos Municípios da Região de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício de 2020, aprovadas em Assembleia realizada em 27 de dezembro de 2019 e 28 de fevereiro de 2020, para inclusão no Orçamento Geral do Município em atendimento à legislação aplicável, conforme quadro abaixo. Então, aqui nós temos rateio pela participação em consórcio público, R$ 458,34. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 208,38, totalizando R$ 666,67. Tem um outro demonstrativo aqui, que o rateio pela participação em consórcio público, R$ 5.611,18, fazendo um total geral de R$ 6.277,85. Encaminhamos ainda modelo do projeto de lei para abertura do crédito especial suplementar para inclusão no orçamento geral do município. Então vamos para o projeto. Projeto de lei 198, artigo 1º. Fica incluso no PPA 2018-2021 do exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal 581 de 21 de 11 de 2013, e última alteração realizada pela Lei 739 de 2019, de 18 de dezembro de 2019, ação conforme proposta do Programa Setorial e Demonstrativo de Metas e Ações anexado a este instrumento. Artigo 2º. Fica incluso na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 2020, aprovado pela Lei Municipal 726 de 2019, e alterada também pela Lei de número 739 de 2019, conforme proposta de Programa Setorial e Demonstrativo de Metas e Ações anexado a esse instrumento. Artigo 3º. Fica criado no orçamento vigente do município de Moreira Salles crédito adicional especial no valor de R$ 6.277,85 para execução das seguintes dotações orçamentárias. Rateio de participação em consórcio público, R$ 458,00. Rateio de participação do consórcio público, R$ 208,33. Com mais o rateio de participação de R$ 5.611,00, perfazendo um total de R$ 6.277,85. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Então, tem a fundamentação legal e os anexos referentes a essa lei ficam à disposição dos senhores na Secretaria. Mensagem de número 5. Justificativa. O intuito do presente projeto de lei é regulamentar medidas de combate, controle e prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e outros de qualquer gênero ou espécie, transmissor ou não de moléstia ao ser humano. Os altos índices de casos de dengue registrados em nosso município pedem providência por parte do poder público, visando garantir a saúde pública da população. Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Câmara Municipal de Moreira Salles, 27 de abril de 2020. Tiago Albano Melo, vereador. Projeto de Lei de número 1/2020. Artigo 1º. Fica instituído no município de Moreira Salles o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, Aedes aegypti, dentre outras moléstias, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. Todos os imóveis rurais ou urbanos situados no município de Moreira Salles, edificados ou não, sujeitam, a partir da publicação desta lei, seus proprietários, possuidores, locatários ou responsáveis na obrigação solidária de prevenção e adoção de medidas que evitem a presença e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, ou de qualquer outro gênero e espécie, seja ele transmissor ou não, de moléstia ao ser humano. Parágrafo 2º. Inclui-se nas disposições desta lei todas as empresas situadas no município, independentemente do seu ramo de atividade, sujeitando os seus responsáveis legais às obrigações e penalidades aqui previstas. Artigo 2º. Secretaria Municipal de Saúde manterá serviço permanente de esclarecimento à população sobre formas de prevenção à dengue. Conscientização da população, mutirão comunitário através do dia D, de controle à dengue, entre outras atividades desenvolvidas pela divisão. Artigo 3º. Fica o município e os responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados, em geral, proprietários ou locatários de imóveis rurais ou urbanos, obrigados a adotar as medidas necessárias à manutenção de seus imóveis limpos, sem acúmulo de objetos e materiais que se prestem a servir de criadouros, evitando condições que propiciem a instalação e proliferação dos valores causadores, aos vetores causadores da dengue, ou seja, dos mosquitos do gênero Aedes, ou de qualquer outro gênero ou espécie. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação da presente lei, são considerados criadores todos os objetos, recipientes, equipamentos, utensílios, dispositivos, vasilhames, pneumáticos, artefatos, acessórios, sucatas, itens arquitetônicos ou construtivos, inclusive os hidráulicos, plantas e outros, que constituídos por quaisquer tipo de materiais, e devido à sua natureza, sirvam para acúmulo de água. Parágrafo 2º. A manutenção predial dos imóveis, conforme o caput do presente artigo, compreende ainda manter desobstruídas as lajes, calhas e vãos, bem como eventuais desníveis nesses itens construtivos, de forma a evitar que acumulem água. Artigo 4º. Ficam os responsáveis por borracharias, empresas de recauchutagem, recicladores de sucatas e afins, depósito de veículos, desmanche e ferro velhos, estabelecimentos similares, obrigado a adotar medidas que visem a eliminar os criadores dos vetores citados nesta lei. Parágrafo 1º. O desrespeito ao previsto neste artigo ensejará a apreensão e remoção dos materiais em desordem, às expensas do seu proprietário, os quais serão encaminhados e doados para cooperativas ou associações que exerçam atividade de reciclagem. Artigo 5º. Ficam os proprietários de imóveis urbanos ou rurais incumbidos de remover e destinar de maneira ambientalmente correta os materiais inservíveis, tais como entulhos, pneus e outros recipientes que forem depositados irregularmente em terreno de sua propriedade, sejam baldios, margem de córregos e represas, grebas ou qualquer área do município, habitadas ou não, sem prejuízo da aplicação aos responsáveis das penalidades previstas em lei. Artigo 6º. Ficam os responsáveis por cemitérios obrigados a exercer rigorosa fiscalização em suas áreas, determinando a imediata retirada de quaisquer vasos ou recipientes que contenham água em seu interior. Somente será permitida a utilização de ornamentos ou recipientes que retenham água se estiverem devidamente preenchidos com areia e ou utilizar outros meios eficazes para evitar o acúmulo, deve ser o acúmulo, de água, procedendo à confecção de orifícios na parte inferior dos vasos ou recipientes, ou ainda incrementar quaisquer outros métodos eficientes que não permitam o acúmulo de água em seus interiores. Artigo 7º. Ficam os responsáveis pelas obras da construção civil em andamento ou paralisadas temporariamente, os responsáveis pelos imóveis para venda, locação e ou terrenos, obrigados a adotar medidas tendentes à drenagem permanente de coleções líquidas originadas ou não por chuvas, bem como a limpeza das áreas sob sua responsabilidade, providenciando o adequado descarte de todo que viabilize os eventuais criadouros existentes. Parágrafo único. Os imóveis onde haja construção civil também obrigarão solidariamente o engenheiro responsável técnico pela obra em andamento ou paralisada temporariamente pelas disposições desta lei. Artigo 8º. Ficam os responsáveis por imóveis dotados de piscinas, obrigados a manter tratamento adequado da água de forma a não permitir a instalação ou proliferação de mosquitos. Parágrafo 1º. As piscinas que não dispunham de sistema de circulação da água deverão ser esvaziadas e lavadas, esfregando-se suas paredes ao menos uma vez por semana. Parágrafo 2º. Os espelhos d'água, as fontes e os chafarizes também deverão ser esvaziados e lavados, ao menos uma vez por semana. Artigo 9º. Nos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, em instituições públicas e privadas, bem como em terrenos nos quais existam caixas d'água, ficam os responsáveis obrigados a mantê-las permanentemente tampadas, com vedação segura e impeditiva da proliferação de mosquitos. Artigo 10º. Os estabelecimentos que comercializem produtos de consumo imediato contidos em embalagens descartáveis ficam obrigados a instalar nos próprios estabelecimentos, em local de fácil acesso, com visualização e devidamente sinalizado, recipiente suficiente para o descarte dessas embalagens. Parágrafo 1º. As embalagens descartáveis armazenadas deverão ser encaminhadas pelo estabelecimento comercial às entidades públicas ou privadas, cooperativas e associações que recolham materiais. Artigo 11º. Quando a situação epidemiológica no local o indicar, ficam os agentes de saúde e as autoridades sanitárias lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, autorizadas a adentrarem as áreas externas e internas de imóveis desocupados ou abandonados para o encaminhamento de ações de limpeza e remoção de criadouros ou quaisquer outros que objetivem a eliminação de mosquitos do gênero Aedes. Artigo 12º. ficam os responsáveis pelos imobiliários obrigados a colaborar com as autoridades sanitárias, sempre que solicitados, fornecendo informações que possibilitem encaminhar notificações e autos aos responsáveis por imóveis desocupados e que estejam sob sua administração. Parágrafo único. Os responsáveis pela imobiliária deverão sempre solicitar aos seus corretores e potenciais clientes que adotem medidas que inviabilizem a proliferação de mosquitos do gênero Aedes nos imóveis desocupados sempre que os adentrarem, especialmente no tocante a ralos desprotegidos e vasos sanitários destampados, bem como notificando as autoridades sanitárias sobre a construção de focos, sobre a constatação de focos de mosquito. Artigo 13º. Fica autorizado o Poder Executivo, através de sua autoridade sanitária e agentes da dengue responsável pelo trabalho de controle da dengue e afins, visando a realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de inseticidas ou qualquer outra atividade específica de combate à dengue, ingressar nos imóveis localizados no município mediante prévio consentimento de algum dos moradores maiores de 18 anos, quando tratar-se de imóvel habitado e dos responsável legal, quando tratar-se de empresa ou imóvel desocupado. Artigo 14º. A constatação de criadores e de focos de mosquito do gênero Aedes aos imóveis constitui infração sanitária punível conforme as penalidades estabelecidas nesta lei, sem prejuízo da previsão da legislação federal e estadual. Artigo 15º. Serão realizadas visitas pelos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para fim de averiguação de focos de possíveis criadores dos mosquitos. Constatado o foco, será feita orientação oral e por escrito, no qual se elaborará notificação com prazo de 48 horas para regularização da situação notificada. Parágrafo único. O prazo descrito no caput será reduzido para 24 horas nas situações que a Secretaria de Saúde tem alertado sobre o alto índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti ou que o mesmo tenha declarado situação de calamidade pública. Artigo 16º. Decorrido o prazo da notificação instituído pelo artigo anterior, os agentes retornarão ao local para verificar a extinção dos focos de criadouros. Caso não sejam cumpridas as ações determinadas, haverá a comunicação à autoridade sanitária para lavratura da multa aplicável ao descumprimento das normas sanitárias. Artigo 17º. As infrações à disposição constante dessa lei classificam-se em 1. Leves, quando detectadas a existência de 1 a 2 focos de vetores ou não cumprimento do auto de notificação independentemente da existência de foco. 2. Média, de 3 a 4 focos. 3º. Grave, de 5 a 6 focos. 4º. Gravíssima, de 7 ou mais focos. Artigo 18º. As infrações previstas no artigo anterior estarão sujeitas à imposição das seguintes multas. Para infrações leves, 2 URM. Para infrações médias, 4 URM. Para infração grave, 6 URM. Para infração gravíssima, 8 URM. Artigo 19º. Servirá de base para a lavratura de auto de infração mencionados no artigo anterior, além de outras que demonstrem risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti e de outro gênero existente, a existência no local dos seguintes materiais em desacordo com as regras previstas na lei. 1. Recipiente, caixa d'água, reservatório e bebedouros e animais. 2. Tambor, tanque, barril, piscina de qualquer tipo. 3. Pneu ou similar. 4. Prato, vaso, xaxim. 5. Vaso com água. 6. Material reciclável em local descoberto. 7. Fonte ornamental e espelho d'água com água parada sem tratamento, que possibilite o desenvolvimento e o crescimento de larvas. 8. Laje, calha, ralo, grelha, maceira, churrasqueira. 9. Lona, plástico, encerado. 10. Bromélia, bananeira, oco de árvore. 11. Lata, frasco, pote, garrafa, garrafão, vidros, vasilhas, em geral. Artigo 20. As infrações presentes na lei serão aplicadas pelos agentes de saúde pública e agentes da dengue do município, mediante a vistoria no local que elaborarão os autos de infrações. Artigo 21º. O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração pela autoridade responsável que houver constatado, devendo conter nome do infrator, proprietário, locatário ou representante legal, local, data, hora da lavratura da infração, descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido, penalidade a que está sujeito o infrator e ao respectivo preceito legal que autoriza sua imposição, assinatura do autuado ou na sua ausência ou recusa, duas testemunhas, bem como autoridade autuante, e prazo para interposição de defesa ou pagamento de multa, quando cabível. Artigo 22, 22º, o infrator será notificado para ciência ou auto de infração. Pessoalmente, quando presente à lavratura do mesmo, pelo correio, com aviso de recebimento, quando ausente no momento da lavratura, e por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido. Artigo 23º. Os infratores assistem o direito de apresentar defesa inscrita no prazo de 10 dias, a contar da ciência da notificação, através de requerimento dirigido ao secretário municipal de saúde, protocolado na sessão de protocolo da Prefeitura Municipal. Artigo 24º. As multas deverão ser pagas pelo infrator no prazo de 10 dias, a contar da ciência da notificação ou do indeferimento da defesa. Parágrafo único. Fim do prazo estabelecido no CAPT, sem o pagamento da multa, será determinada a inscrição do débito em dívida ativa no município. Artigo 25º. A arrecadação proveniente de multas aplicadas aos infratores da presente lei será destinada integralmente ao Fundo Municipal de Saúde. Artigo 26º. A despesa decorrente da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 27º. Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei. Artigo 28º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Moreira Salles, 27 de abril de 2020, Tiago Albano Melo, vereador. Indicação de número 52, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede que sejam colocados redutores de velocidade tipo quebra-molas nas avenidas Fortaleza, Belém e Marinalva Rodrigues, em toda a sua extensão, bem como correção em alguns pontos da avenida Antônio Corrêa Moreno. Justificativa. Existem reclamações que, por não haver redutores de velocidade em diversas ruas e avenidas do município, veículos estão transitando em alta velocidade, colocando em risco a vida de crianças, idosos e outros pedestres. Sendo assim, se faz necessário realizar o levantamento de diversos pontos que se fizer necessário para a colocação do redutor de velocidades, impedindo que um mal maior aconteça. Indicação 53 do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos pede à administração pública que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua que passa ao lado da Igreja Católica da Vila Belém. Justificativa. Existem reclamações que quando os veículos passam pela rua, levantam muito pó, necessitando que seja feita a pavimentação enquanto antes. Indicação 54, também do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, pede à administração pública que seja realizada uma reforma na residência do caseiro localizado no aterro sanitário do município, tendo em vista que a mesma se encontra deteriorada. Justificativa, a casa do funcionário se encontra visivelmente deteriorada, necessitando que seja realizada uma reforma em geral, dando melhor condições de moradia ao mesmo. Indicação 72 do vereador Reinaldo Pedroso pede que seja colocado tubo na rua Rio Branco. Aqui, vereador, está Rua Branco, tem que conferir. Para a implantação das galerias pluviais do distrito de Paraná do Oeste. Justificativa, a presente indicação é de extrema necessidade para a conclusão da galeria pluvial. A outra indicação do vereador Reinaldo Pedroso é de número 73, pede que seja disponibilizado mais um computador com impressora na Escola Municipal Luciane de Almeida Liberal, no Distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. A presente indicação é de extrema necessidade, tendo em vista que estamos passando por um período de pandemia. Alunos não podem frequentar aulas presenciais, se valendo apenas das aulas disponibilizadas online pelas redes de ensino. Deste modo, o computador beneficiará os professores no preparo de aulas e disponibilização das mesmas para os alunos. Indicação de número 74, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade, através do departamento competente, o CRAS, ser disponibilizado máscaras e álcool gel para a população que não tem condições financeiras de realizar a compra das mesmas. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo disponibilizar máscaras e álcool gel para quem não tem condições financeiras de realizar a compra, onde, por mais que não haja um caso confirmado de Covid-19 no município, evitar possível contato com o vírus é de extrema importância. Indicação de número 75, do vereador João Luiz Poço Moreno, pede à administração pública que, dentro da legalidade, o município continue realizando a aquisição dos alimentos para merenda escolar dos produtores do município e, posteriormente, estudar uma forma de disponibilizar os alimentos para os alunos carentes. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo beneficiar o produtor do município, que não deixará de vender seu produto, e beneficiará as crianças carentes, que muitas vezes, durante o período de aulas, têm a sua melhor refeição realizada através da merenda escolar. Indicação de número 76, do vereador Tiago Albano Melo, pede que seja estendido o projeto de asfalto de fresas ecológicas na Avenida Mário Marangoni e Rua Luiz Cassoli, fazendo fundo com o Complexo Esportivo Eduardo Monte. Justificativa, deixar o trecho melhor transitável, necessitando a conclusão da obra, que está faltando apenas 100 metros para se concluir. E, por fim, indicação da vereadora Magali de Matos Berti, indicação de número 77, pede que seja efetuada a poda das árvores da Rua Lipe Abraão, especificamente na quadra onde fica localizada a Feira da Belém. pois as árvores estão encobrindo a iluminação pública dos postes. Justificativa. Os trabalhadores que passam a noite pelo local reclamam da rua escura e, para se evitar risco de cometimento de crimes e dar maior visibilidade à rua, necessário se faz a realização da poda de árvores no ponto específico. Seria esse, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura, nosso secretário. Terminada, então, a leitura do expediente. Passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos, então, agora para a lista do grande expediente. Com a palavra, vereador João Luiz Poço Moreno.
Senhor presidente Everton, demais vereadores e vereadoras, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, nosso funcionário da casa Edinho, boa noite a todos. Queria cumprimentar e desejar aí uma boa sessão a todos. As indicações de hoje, a primeira indicação é sobre o corona, né, a pandemia que está passando, estamos passando, né? Tem leis que já tem, né, no estado, e parece que o município também vai implantar, a obrigatoriedade do uso de máscaras, né, para quem transitar em ruas, enfim, quem sair de casa. Então a gente vem pedir aqui ao município, que já fez a distribuição para os grupos de risco, né, está fazendo, né, acho que não terminou ainda, que são idosos e grávidas, que também disponibilize para as pessoas que tem Bolsa Família, que tem, de certa forma, uma vulnerabilidade social. Por quê? Porque eles não têm condições de adquirir a máscara. A máscara não é tão caro, mas para quem não tem nem o essencial, não vai ter para comprar a máscara. Então, já que está se obrigando a usar, então que dê ferramentas, então, para quem não pode usar, poder fazer aí o cumprir com a lei, né, com o decreto aí que já foi ou será determinado aí, brevemente aí também aqui no nosso município. Então a gente vem pedir aqui que é uma coisa que não é cara, que dá para atender, e que se o município, até deixo aqui, presidente, se o município de repente disser que não tem condições de atender esse pessoal, que a Câmara pode fazer, né, desde que todos concordem, que a Câmara pode fazer um repasse e fazer a doação dessas máscaras para quem não pode adquirir as mesmas. Tá, assim como nós já fizemos o repasse, a Câmara fez o repasse lá que foi para Santa Casa, nós podemos também atender a nossa comunidade. Já que é obrigatório, tá, então que isso seja de forma urgente, né, que é o que diz aí os cuidados que estão pedindo com a pandemia, é a máscara no momento, né, que a gente se protege e, eventualmente, se tiver o vírus, proteger com aqueles que a gente esteja conversando, mas que dê ferramentas aí para quem não pode adquirir as mesmas. Outras ações já estão sendo tomadas, questão do auxílio emergencial, aquele que o governo do estado também está fazendo, para se atender esse pessoal que tem dificuldade, né, principalmente em tempos como esse, que já era difícil a questão do emprego, já era difícil muita coisa, e agora está piorando devido aí a essa situação que encontra aí o nosso país. Outra indicação, né, que dentro aí da legalidade, da possibilidade, que o município não pare de adquirir a merenda escolar, principalmente a compra direta dos nossos produtores. Porque não está tendo aula, a gente sabe que já foi distribuída alguma coisa, mas eu tive alguns questionamentos que não está no mesmo ritmo a aquisição desses alimentos. Então a gente vem aqui pedir que não pare a aquisição desses alimentos, que faça a distribuição assim como o Estado está fazendo. O Estado já há 3 lotes de merenda escolar, ele distribuiu para alunos que têm Bolsa Família, e que o nosso município também não pare, apoiando assim o nosso produtor rural, apoiando assim quem precisa produzir e precisa gerar renda. Então, que continue adquirindo os alimentos, e se não, como não volta às aulas, que faça a distribuição para aqueles que necessitam também. A gente está muito aqui falando, né, sobre o Covid, sobre o coronavírus, onde, felizmente, nós não temos nenhum caso no município, nem mesmo suspeito. Mas nós temos dengue, gente. Até tem um projeto hoje que foi lido, que vai ser discutido. É, o momento hoje, nós temos 286 casos confirmados e 400 e poucos casos suspeitos, onde quase 30 desses casos estão já em investigação, né, onde pode aumentar aí para 300 os casos confirmados de dengue no município. Então, se tem uma epidemia que nós estamos vivendo aqui, é de dengue, não é de corona. Tá? Então, vamos... que não é uma situação nossa só, os municípios da região todos estão passando, mas é de se preocupar realmente a situação da dengue. Corona, a gente quer que fique longe, tomara que não venha mesmo, que as ações tomadas não deixem que ele chegue, mas a dengue é realidade, infelizmente, no nosso município. Então vamos se atentar a isso e fazer das ferramentas que a gente pode fazer aqui algo para poder controlar isso daí. Hoje, conversando sobre a situação do coronavírus, eu obtive aí informações sobre os protocolos, né, de como conduzir o corona. Qualquer pessoa que apresentar síndrome gripal, tá, tosse, febre, qualquer coisa, ela não vai ser feito o teste rápido. Nenhuma pessoa. Só nos profissionais da saúde ou naqueles que apresentou sintomas e está diretamente ligado a algum profissional de saúde. Ou seja, família, marido, esposa, filho, essas coisas. Todos os casos vão ser considerados suspeitas de coronavírus. Talvez por isso alguns índices apresentados em alguns lugares. Porque aqui, quem apresentar, não só aqui, pelo menos na região nossa aqui da Concan, não vai ser feito exame, não vai ser feito teste rápido para coronavírus, a não ser que ele apresente síndrome respiratória aguda. Ou seja, a hora que for para a UTI, acho que ele vai morrer de Covid, aí faz o exame. Estranho isso, né? Ao mínimo estranho. É lógico que o teste parece que é caro, que não dá para fazer em todos. Quando aparecer, né? Porque nós agora não estamos nem com suspeita, graças a Deus. Mas se acontecer, vai ser tratado assim, pode ser. E só vai ser feito o teste a hora que for para a UTI, a hora que estiver ruim mesmo, a hora que apresentar todos os sintomas e ver que e o caboclo está ruim de verdade. Então é estranho isso daí. Mas a gente tem que obedecer às leis, né? Como nós estamos fazendo, tentando buscar no nosso município, lidando com essas desinformações. Porque não vai ser feito exame. Como é que você vai saber? Alguém apresentou lá o sintoma? Pode ser, pode não ser. Então, não sei. Não sei. Eu não... Parece que tem recomendações que não se adquira esses testes rápidos, que é muito caro. Então, sei lá. Agora, o que é preocupante no nosso município é dengue. Dengue. Tem dengue confirmado no nosso município, 286 casos confirmados já no município de Moreira Salles. Então vamos se preocupar com isso, com certeza, né? Claro, com essa pandemia, mas com a dengue, que é realidade aqui no nosso município, infelizmente. Como eu tinha citado semana passada, que tinha um caminhão do Márcio Nunes, é um caminhão pipa, né? Esse caminhão já foi entregue lá em Curitiba, vai ser contemplado em alguns municípios, dentre eles está aí o nosso município. Um pedido aí da nossa prefeitura, junto ao deputado Márcio Nunes, pelas secretarias dele, e que foi contemplado aí o nosso município. Então a gente agradece ao Márcio Nunes, que vem sendo aí um braço direito do governo do estado, dentro do município, né, ajudando as outras forças de deputados que nós temos, e ele conseguindo direcionar dentro daquilo que ele pode. Então vem ajudando bastante o nosso município, a gente fica contente. E fica contente aqui, eu, tenho certeza, o vereador Ari, que levantamos essa bandeira aqui e deixamos ele vivo no nosso município. Porque se a gente não faz essa luta aqui para o Márcio Nunes, que hoje é secretário, seria um secretário a menos que a gente poderia ter aqui dando os braços aqui para o nosso município. Então a gente fica contente por isso e contente por ele estar ajudando, não vendo quem pediu o voto para quem, nem quem trabalhou para quem. Simplesmente ele está trabalhando para o município de Moreira Salles. E a gente agradece a ele por esse apoio que ele vem dando para o nosso município. O que eu tinha para hoje é isso. Pela atenção de todos, muito obrigado. Boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segundo orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meus companheiros vereadores, vereadora Magali, vereador Luzia e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. João Luiz, parabenizar aí todo o pessoal aí da saúde, Distrito Paraná do Oeste, aqui do município Moreira. Nosso município está de parabéns, igual você acabou de falar, né? Não temos nenhum coronavírus, que se diz, aqui no município. Então, tem que parabenizar aí nosso pessoal da saúde aí, prefeito Rafael, que vem fazendo um grande trabalho aí na saúde. Isso é muito importante, né? Esse trabalho aí que vem desenvolvendo aí no nosso município. Então, quero parabenizar a todos aí envolvidos aí, né, na saúde aí. Você falou, João Luiz, da dengue. A dengue realmente é preocupante, né? Tem o projeto de lei aí do companheiro Tiago Albano. E essa dengue é preocupante. Paraná do Oeste, para você ter uma ideia, Tatuzinho, tem muitos casos de dengue ali no distrito de Paraná do Oeste. Então, nós temos que preocupar, né, com a dengue também, porque essa dengue aí tem muitos casos aqui no nosso município. Hoje, o prefeito Rafael esteve lá em Paraná do Oeste, visitando lá, né, as galerias pluviais, que está a todo vapor, e também esteve ali na capela mortuária, junto ali com o Vitinho, o chefe Trau Rosan, que foi pedido aqui, entramos com a indicação aqui, pedindo ali, né, na capela mortuária, que fizesse ali, né, uma área ali. Então, em breve, essa área ali na capela mortuária, né, em breve ali a capela mortuária vai ter ali uma área, porque a capela mortuária, ela não tem área. Então, ali quando chove, ali não tem onde ficar, o sereno, então essa área vai ser muito bem ali, vindo ali na capela mortuária, né, para poder, quando chover, essas coisas ali, aumentar ali aquela capela mortuária. Eu entrei aqui com indicação que seja disponibilizado mais um computador com impressora para a Escola Luciane de Almeida Liberal. Justificativa, que apresenta-se a indicação extrema necessidade, tendo em vista que estamos passando por um período de pandemia, os alunos não podem frequentar a aula presenciais e valendo apenas as aulas disponíveis online pela rede de ensino. Deste modo, o computador beneficia os professores no preparo das aulas e disponibiliza das mesmas para as aulas. Então, eu entrei com essa indicação, que seja aí para todo o município. E, senhor presidente, entrei com essa indicação, levar com o órgão competente e nós também fazer a nossa parte, correr atrás, nós todos aqui, nossos deputados, né, porque esse computador, a escola já tem um computador, mas esse computador é de grande valia, porque as professoras precisam de um computador, né, com impressora, porque elas preparam as aulas que os alunos não podem estar presente. Então, fica aqui o meu pedido ali para a escola, né, de Paraná do Oeste, e parabenizar aí as diretoras, Fabiana, Creide, todas as funcionárias, professora, né, que faz um grande trabalho ali na nossa escola está bonita. Então, levar essa indicação ao nosso prefeito e nós aos nossos deputados para ver se a gente consegue esse computador, né, que é de grande valia ali no nosso distrito de Parna do Oeste. Também entrei com a indicação que seja colocado tubo na rua Rio Branco para implantação de galerias pluviais ali no distrito de Parna do Oeste. A rua Rio Branco, ali saindo para o asfalto, ela já vem ganhando a galeria, vai ganhar também o asfalto ecológico ali naquela rua Rio Branco. E daí, a rua Rio Branco, que dá acesso à caixa d'água ali, que é as direitas, então eu peço ali, né, que em breve também seja colocado ali as galerias pluviais ali. Ali tem uma as ruas ali, elas é bem, corre muita água. O seu Luiz, inclusive o seu Luiz, que mora mais ali na última rua ali que desce na Rio Branco, quando chove, o carro ali é difícil de passar ali. Então, eu peço aí com o competente olhar com carinho aí pra gente fazer essa rede de galeria ali, para poder facilitar ali a nossa população ali. Que o nosso distrito de Parna do Oeste está ganhando ali mais de 90% de galerias pluviais, né? Parabenizar aqui o deputado Márcio Nunes, que é do PSD junto com a gente, que, né, disponibilizou todo aquele tubo ali para o distrito de Parna do Oeste. Então, parabéns, deputado Márcio Nunes, né, por essas galerias ali no distrito de Parna do Oeste. Então, fica aqui a minha indicação. Parabenizar todos os funcionários ali, né, todos os funcionários de Parna do Oeste que estão ali fazendo um grande trabalho ali, colocando aquelas galerias ali para o Viais ali no distrito, Nilson, Vitinha, todos os funcionários lá. Parabéns aí pelo grande trabalho que vocês vêm prestando aí no nosso distrito de Parna do Oeste. Por hoje era só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como terceiro orador escrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Queria aqui comentar ao senhor presidente, senhores vereadores e as vereadoras também aqui. Parabenizar a todos pelas indicações, pelo trabalho de hoje. Como já dito aí, temos um projeto da minha autoria sobre a dengue, que vai passar aqui pela Câmara hoje. Peço a apreciação de todos, que é só a leitura, mas no decorrer das semanas aí podemos melhorar esse projeto aí, que vem aí a combater e auxiliar muito aquelas pessoas que de forma direta, né, que são os agentes da dengue, da vigilância sanitária, que trabalham ali contra esse foco aí que está acontecendo no nosso município. Quase 300 pessoas aí têm caso, muitos aí ainda estão acompanhando os casos aí também. Podemos ter um crescimento muito grande aqui também no nosso município, né? A preocupação, às vezes, a gente pensa que é o coronavírus agora, e também temos a dengue também, que mata, que machuca a nossa população. E esse projeto aí, ele vem para dar meios, né, mais visíveis para a nossa vigilância sanitária combater esse vírus aí, que é o mosquito da dengue, né? Então eu peço aí a todos vocês aí que no decorrer da semana possa aí analisar o projeto, possa até fazer algumas modificações, por que não, se for para melhorar o projeto, né, que possa ser modificado também. O projeto não é porque é da minha autoria que tem que ficar como que está. A gente tem que melhorar sempre uma coisa e preparar aí para ficar uma coisa bem, bem municipal. Porque a gente tem um projeto estadual, mas o nosso projeto municipal aqui dá oportunidade de melhor trabalho para os nossos agentes aqui da Vigilância Sanitária. Então é um projeto de suma importância aí que a gente vai apreciar aí na leitura de hoje e fazer duas votações aí nas próximas reuniões aí, dando aí voz e vez aí àqueles que entram de frente aí ao combate ao combate da dengue aí no nosso município. Sabendo que com esse projeto, ele está sendo bem, ele, pelo que eu pude movimentar ele, ele está sendo bem remodelado, bem equiparado aí, dando primeiro uma notificação e dentro de 48 horas a pessoa pode primeiramente limpar o seu terreno. Depois disso, cabe ali o agente sanitário multar, fazer a lei ser cumprida, né? Então, primeiro a gente vem dar oportunidade àquelas pessoas que têm os terrenos ali em más condições, né? Que tem ali os focos da dengue ali. E com essas notificações que a gente vai dar, ele tem o direito de 48 horas limpar o terreno. Se ele não limpar, o agente da Vigilância Sanitária pode multar e aplicar a lei que nós vamos aprovar aqui hoje que nós vamos ler aqui hoje nessa Câmara e vamos aprovar aí, se Deus quiser, aí, com o voto de todos os vereadores aqui. Queria falar um pouco sobre os asfaltos que estão acontecendo no nosso município e parabenizar o prefeito. Cobrei muito os asfaltos lá em Paraná do Oeste e começou a movimentar muito e como ficou bonito Paraná do Oeste lá com as ruas de asfalto. O Nardim mora lá, sabe do anseio da população de Paraná do Oeste. Muitos moradores aí vê o asfalto com bons olhos ali, um trabalho sendo realizado. A gente tem que parabenizar o nosso chefe de distrital, Rosan, que cobrou muito também. E a gente vem cobrando sempre aqui nessa tribuna, o que a gente vem falar em público, a gente possa contribuir aqui na tribuna, aqui as cobranças aqui do nosso prefeito. Então, ele está vindo fazendo o que se prometeu, cumprindo com gradativamente, é claro, né, que não dá para se fazer tudo de uma vez, mas foi feito várias ruas de asfalto lá em Prandeste, quase 19 quadras, daqui a pouco tem mais 5 quadras do governo federal, do deputado Zeca, e depois o prefeito ainda vai concluir ainda com asfalto ainda alguns trechos lá do distrito de Prandeste. Mas a gente tem que cobrar, né? A gente tem que cobrar o prefeito e parabenizar também pelas ações que ele está fazendo no nosso município. Cobrei muito e fiz indicação aqui também, queria agradecer o prefeito por ter atendido. No bairro da Santa Luzia, o asfalto ali no laticínio foi feito, está em execução, realizado. Temos lá na Belém também, foi feito em execução, já foi realizado na Belém, a gente agradece o prefeito. E agora aqui na Careca também, uma indicação minha também, a gente vem cobrar, fui cobrando aqui nessa Câmara aqui, por partes, graças a Deus. Mas parabenizar o prefeito e agradecer a ele por estar atendendo a gente nessas indicações aí, tanto nos três bairros aí do nosso município. E aqui eu faço outra indicação aqui hoje também, de número 76, que seja estendido o projeto de asfalto de fresa ecológica na Avenida Mário Marangoni, que é essa descendo aqui a avenida, né? Um trecho que vai lá no último trecho da Mário Marangoni, que dá com a Dr. Cassoli, com a Luiz Cassoli, desculpa, que é atrás do complexo Monte ali, do complexo esportivo ali do Eduardo Monte. É o único trecho que tem aqui que vai ficar na avenida de trás aqui da nossa avenida João Teutônio, que não tem a rua ainda concreta, ainda complementada. Então a gente pede ao prefeito aí que depois, se depois de tudo, né, que for realizado no nosso município, todas as obras, se sobrar as fresas de asfalto ali, que eu acho que vai sobrar, que possa ali executar ali o asfalto naquele trecho. Tem moradores ali, né, a gente tem que ver e é claro que a gente tem que fazer o bem para quanto mais pessoas, melhores, né. A gente vê alguns trechos que vai ficar sem asfalto na rua, mas são trechos que não tem nenhuma casa, não são trechos que não tem nenhum terreno ainda em construção. Então, para que ter o asfalto ali agora, nesse momento? A gente tem que beneficiar quem tem, os moradores do nosso município. E ali tem gente também. Na Avenida Mário Marangoni, finalizando ali na Belém, ali tem gente também que tem moradores, tem barracões ali, tem o nosso complexo esportivo ali também. Então, e é uma forma de valorizar, de dar um ânimo à população, né? E mais saúde e bem-estar aí para a nossa população. Então a gente pede aí ao prefeito que ele possa analisar aí com carinho, então, essa indicação nossa. E se Deus quiser, terminar esse trecho ali na Avenida Mário Marangoni, então. Eu queria falar um pouco sobre o coronavírus também. Alguns vereadores também já falaram aqui sobre o coronavírus. A gente sabe a preocupação que o mundo está hoje sobre isso. Alguns países já estão na linha decrescente, né? onde que já se estabilizaram alguns casos de coronavírus, mas a nossa população é muito grande. O Paraná, graças a Deus, e alguns estados aqui do nosso Brasil, estão só sobre alerta, né? Tem alguns casos, mas não tem aquele foco que se esperava tanto. Tanto é que a gente tem que parabenizar os agentes de saúde do nosso município, todos aqueles que trabalham com a saúde do nosso município, do nosso Brasil, que na medida e num ato lá atrás, que às vezes até a gente pensava que era uma coisa errada, foi uma coisa que veio solucionar, colher frutos agora aqui na frente. É, foi uma educação para a nossa população, dá sim para combater essa pandemia. Né? A gente viu que nas duas semanas que o Brasil inteiro se fechou, o povo se respeitou, se organizou, e agora a gente tem que tomar as providências que é fazer o nosso comércio, o nosso município aqui, atender melhor a nossa população da maneira que se faz necessário hoje da saúde do nosso município, que é dar à nossa população o gel, dar à nossa população a máscara, né, a quem atende as pessoas. E a gente vê algum decreto do prefeito aqui sendo realizado, e a gente tem que parabenizar o Rafael também, nosso prefeito Rafael, porque ele está agindo através dessa pandemia aí com eficácia e garantindo para a nossa população aí, através desses... Muita gente não sabe o porquê das barreiras, né? A gente vê a barreira ali todo dia, passando gente, recolhendo o nome, mas isso aí é uma precaução, isso aí é um carinho que o prefeito está tendo com a nossa população, com a nossa cidade. O que ele está colhendo? Ele está colhendo informação de quem vem de fora e quem vai ficar no nosso município. Essas pessoas que vêm de fora nesse momento, não quer dizer que eles têm o coronavírus, mas eles podem sim vir a transferir o coronavírus para a nossa população, para aquelas pessoas que eles visitaram ali, e daquilo ali desencadear um foco de vírus aqui no nosso município. Então é uma precaução que a gente está tendo, que o prefeito está tendo, e a gente tem que agradecer o carinho que essas pessoas estão tendo no nosso município aqui, para a nossa população. Às vezes a gente não está muito assimilando essas coisas, porque ainda não tem nenhum foco aqui no nosso município. Tomara a Deus, vamos rezar para que não possa ter o crescimento aqui no nosso Brasil. A gente tem que trabalhar com a prevenção. E a prevenção hoje, o que se diz é máscaras, álcool em gel, lavar bem as mãos, manter o distanciamento, né? E é isso que a gente tem que preservar e manter aqui no nosso município. Parabenizar todos os vereadores que vieram de máscara aí hoje. Todos estão usando máscaras aí, né? A gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que dar o exemplo, né? E uma coisa que a gente tem que ver também é que as máscaras que estão sendo distribuídas para os nossos munícipes, né, pela prefeitura, ou que está sendo comprada aí, se ela não tiver embalagem a vácuo, né, ela não está protegida. Então a gente tem que lavar a máscara para depois usar. Lavar a máscara, passar o ferro para depois usar, que daí ela vai estar livre, né, do coronavírus, né? Então a gente tem que falar também para a população, falar para a nossa população o que deve se fazer, porque muita gente pega máscara, já pega ali da mão da outra pessoa, já joga na cara ali, já coloca na cara, no rosto ali, cobre o nariz e pode infectar ali. Então a gente tem que tomar essas prevenções aí no nosso município e avisar a nossa população, para que a gente não possa aí desenvolver um vírus aqui como se foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, na China, que teve alto índice de contaminações e mortes aí no mundo, né? Então a gente tem que prevenir. A gente prevenindo aí, a gente vai melhorar muito aí a eficácia da prevenção, para que não tenha um avanço dessa doença, que eu revelo aqui aos meus colegas vereadores e a todos que nos acompanham aí nas redes sociais, que eu tenho medo sim, tenho medo dessa doença, porque ela é uma doença que hoje não tem uma cura, não tem alguma coisa que combate ela, um remédio que seja eficaz ainda, né, para a pessoa se livrar dessa doença. Então a gente tem uma preocupação muito grande. A gente está vendo aí gente morrendo aí de todas as idades aí. Muitas pessoas que morrem hoje, eles têm alguns distúrbios, algumas diabetes, alguma outra coisa aí, pressão alta. Então a gente fica preocupado aí. Para finalizar, presidente, só finalizando, eu estava conversando com o vereador Nardo agora há pouco aqui. E a gente tem alguns casos no nosso município que foi passado os projetos de lei aqui. E eu gostaria até que o presidente cobrasse nosso prefeito. Eu já cobrei em tempos atrás aí, não tive a resposta porque não foi feito, né? Mas foi passado por essa casa aqui projeto de lei dado nome a bem público do nosso município. E até hoje não tem o nome ainda nos bens públicos do nosso município. Então eu vou fazer um requerimento aqui, e se for preciso, semana que vem, vou fazer um requerimento cobrando o prefeito que tome providência de colocar o nome dos bens públicos que foi dado aqui por essa Câmara, projeto de lei que passou por aqui, às pessoas, aos órgãos públicos do nosso município que não tem ainda nenhuma taxativa de nome ainda que tem que ser colocado. Se foi aprovado aqui por essa Câmara, tem que ser executado pelo prefeito. Seria isso por hoje. Muito obrigado, presidente.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Como quarto e último orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Magali, vereadora Luzia, bem-vindo a uma reunião que nós ficamos um pouco distante dessa Câmara por uns dias, por motivo exatamente do coronavírus. Senhor presidente, graças a Deus, senhores vereadores, também, nós não temos nenhum caso aqui no nosso município do coronavírus. Mas eu gostaria, senhor presidente, de solicitar a sua excelência que na próxima reunião, antes de nós sentarmos aqui, porque ninguém sabe daqui para frente o que pode acontecer. A tendência dos especialistas, dos cientistas, é que o coronavírus pode aumentar devido ao frio aqui na nossa região. Então, eu gostaria de que todas as bancadas fossem higienizadas antes da gente sentar, né? Com álcool 70, passado um pano, simplesmente, né? E outra coisa, e que o microfone aqui seja usado, o nosso microfone, que nós estamos com ele na mesa aí. É só trazer ele para cá, porque esse microfone aqui, vou dar um exemplo aqui, do jeito que o vereador Tiago falou, por exemplo, usou o microfone aqui sem máscara. Vamos supor um exemplo, se ele tivesse contaminado, contaminaria todos que viessem aqui. É porque falando, a saliva, joga a saliva no microfone. Então, nós temos que evitar isso, temos que evitar de usar o mesmo microfone, cada um usa o seu. Eu trago o meu, que eu estou usando aqui, tira esse microfone daqui, o vereador Nardo vem aqui, traz o dele, todos os vereadores. Então, é uma forma de evitar. Outra coisa também, senhor presidente, eu gostaria que aqui, entre nós aqui, tivesse uma garrafa de álcool gel, né? Na hora que a gente chegar todo mundo, higienizar as mãos e tal, na hora de sair também, né? Que nós estamos pondo a mão em todo lugar aqui. Lógico, é uma prevenção daqui para frente que ninguém sabe o que pode acontecer. Graças a Deus, eu dou parabéns para o pessoal que fica na entrada aí, estão trabalhando muito bem, mas eu peço que aperte os parafusos daquelas pessoas que vêm de fora, que diz que vai passar, entre em contato com a saída de lá via telefone, se realmente aquele carro que entrou aqui está saindo lá, porque a pessoa às vezes engana, diz que vai passar e fica em Moreira, e vem de São Paulo, vem não sei de onde. Então tem que apertar os parafusos nessas pessoas que vêm de fora, porque na realidade nós não temos nenhum caso, nem suspeito de coronavírus aqui no nosso município, graças a Deus. O que nós temos, como o vereador João Luiz falou, é a dengue, que está apertando dia a dia em Moreira Salles. Então, imediatamente, nós temos que tomar as providências, senhor presidente. Você sabe que nós tínhamos um folheto aqui para fazer um trabalho, nós fomos impedidos, praticamente, pela situação do coronavírus, de fazer esse trabalho, de ir de frente a frente com a população de todos os bairros. Nós fomos impedidos. Então, esses folhetos, senhor presidente, foram distribuídos, então, inclusive o vereador Nardo recebeu lá, né, vereador, na sua venda, para eles distribuírem, informar as pessoas em outros mercados, no comércio, né? Para eles distribuírem, informar as pessoas, pedir às pessoas que olhem para os seus quintais, ó, cuide de si mesmo, entendeu? Isso aí é uma coisa problemática. Esquece da dengue pensando no coronavírus. E quem hoje está prejudicando o nosso povo é o coronavírus, com quase 300 casos já. Senhor presidente, eu quero agradecer ao deputado José Carlos Chiavinato, por uma emenda que ele nos mandou, aqui liberou para a saúde de Moreira Salles, R$100 mil. Chegou no momento exato, é uma emenda que vai comprar equipamentos, máscaras, né, remédio e outros produtos para a nossa saúde de Moreira Salles, nessa hora tão crucial que nós estamos, que a nossa população está passando. Então queremos agradecer ao deputado por esses R$100 mil que está acabando de chegar em nosso município para comprar essas coisas para ajudar o nosso município. Senhor presidente, eu entrei com a indicação solicitando uma reforma na casa do caseiro ali no lixão. É uma casa que tem que ser arrumada porque está em péssimas condições. Não tem nem condições de morar. Então faz uma reforma naquela casa para ele ter uma melhor moradia. A coisa está feia lá. Então eu deixo essa solicitação aqui, que seja feita uma verificação na casa. Você uma vez pediu, né, vereador?
Peço uma parte?
Pois não, pode.
Peço uma parte. Então, doutor, parabenizar o senhor aí pelo pedido também lá da casa do Cícero, né? E pedir ao prefeito aí que faça essa reforma para ele. Porque, segundo o próprio morador, já tem muito tempo que a administração, né, assistência social, vem falando que vai fazer, que vai resolver o problema dele, né, que hoje ele está lá, amanhã vem outro, porque vai ter que ter uma pessoa para cuidar do aterro sanitário, né? Não sendo ele, o dia que ele sair vai ficar para outra pessoa. Mas que atenda ele, né, que realmente cumpra o que acordou com o funcionário lá, que era de fazer essa reforma para ele. Então é importante o senhor entrar também, né, reforçar o pedido, para a gente aí ver se consegue atender lá o Cícero lá, que tem um serviço lá, né, extremamente insalubre, né, uma situação difícil, e tá morando numa casinha lá que tá caindo. Se ele sair de lá, aquilo vai ficar abandonado, vai ficar parado, né, o serviço não vai ficar parado, mas vai ficar sozinho lá. Pode ser que pessoas invadam lá um local que tem que ficar isolado, tá? Então, parabéns aí pela indicação também.
Obrigado, vereador. Na realidade, ele vem sofrendo muito com aquela casa. Então, fica esse pedido aqui, senhor presidente. Outra coisa, senhor presidente, ali ao lado, eu entrei com a indicação, ao lado, na frente da igreja da Belém ali, da igreja católica, fizeram um cascalhamento ali. Mas mesmo assim, não resolve. Como está muito seco, passa os veículos lá, faz um mau pó na igreja. E aquilo lá tem que ser asfaltado. Jogar fresa e passar rolo para tirar aquela poeira de lá. É um pedaço só. É pequeno. Então fica esse pedido também que seja visto esse problema em frente à igreja católica. O outro também é dos asfaltos que o prefeito, dos quebra-mola, dos redutores de velocidade, que o prefeito já está fazendo, nos solicitou que nós apontássemos os locais que estão sendo reclamados, para a gente indicar, para ele fazer, mas na realidade é um trabalho que tem que começar numa rua, depois passar para outra, são várias ruas, avenidas, que estão sem quebra-mola, causando assim o quê? Alta velocidade em veículos e motos e tudo. Então, para evitar isso, eu sei que é um trabalho que se faz numa rua, depois se faz na outra. Eu quero agradecer também já que ele fez aqui na Otávio Girardi, né? Ele já fez, os quebra-mola tudo ficou muito bom, entendeu? Inclusive nas ruas que desce, né? Nas pontas de rua que desce para entrar na Otávio. Diminuiu muito, já fui lá, o pessoal disse, ficou excelente. Ficou excelente. Agora falta fazer mais duas ruas aqui na São Luís e na Antônio Adão, Fernandão Adamo. E três aqui na Belém, que é a Fortaleza, a Belém e a Marinalva Rodrigues, né? E uns quebra-molas também na Antônio Corrêa Moreno. Tem uma falha muito grande. Então, já está combinado, ele já tem, acho que já está fazendo esses quebra-mola, e vamos continuar esse trabalho, que o povo agradece. É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Terminada, então, a lista do grande expediente. Hoje, não temos nenhum requerimento e também nenhum projeto na ordem do dia. Portanto, hoje não teremos a ordem do dia. Temos dois projetos um de autoria do vereador Tiago Albano e outro de autoria do Poder Executivo, que foi lido hoje e que vão ser votados e discutidos na próxima sessão. Quero agradecer a todos os vereadores pela presença, nossos funcionários aqui hoje, agradecer aos vereadores pelo apelo de todos comparecerem à sessão com a máscara, que é um pedido e já foi formulada hoje, na data de hoje, foi aprovada na Assembleia Legislativa uma lei estadual na qual todos os paranaenses que estejam em algum lugar público têm a obrigatoriedade de usar a máscara. Quero dizer ao vereador Dr. Neto que vai ser providenciado álcool em gel nas mesas para os vereadores. E segue aí a sugestão de cada um usar o seu microfone a hora que for na tribuna para a próxima sessão. E só dizendo que continuaremos com essa sessão somente transmitida pela internet, sem a presença de público, até que recebamos novas orientações aí das autoridades de saúde. Muito obrigado pela presença de todos. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa noite a todos.